Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença do Paulo Roberto, Paulinho. Obrigado, Paulinho. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Queria chamar o vereador Oswaldo para fazer parte da mesa. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Boa noite a todos. Adilson José Roveta.
Presente.
Adilson Zanata. Ausente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz Pico de Meneghel.
Presente.
Narciso de Abreu Graça.
Presente. Presente.
Obrigado, vereador. Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Sgúmero. Presente. Serafina Antônio Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Eu peço a compreensão de vocês, porque é a primeira vez que eu exerço essa função aqui na Câmara, então a gente vai aprendendo aí mais uma tarefa. Obrigado.
Eu queria justificar a ausência do vereador Zanata. Ele mandou um áudio aí, ele teve que ir em Belo Horizonte ontem, só que hoje está chovendo muito, estava interrompido, entendeu? E não vai dar para chegar. Havendo coro legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson José Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ausente. Hugo Luiz Pico de Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero. Pela aprovação. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Sete, então.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Segunda sessão plenária ordinária, dia 2 de fevereiro de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 3 de 2022. Autoriza o município de Alfredo Chaves a conceder revisão salarial de 10,18% nos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 3, que autoriza o município de Alfredo Chaves a conceder revisão salarial nos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Tenho presente a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder a revisão anual aos membros do Conselho Tutelar em conformidade com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, o que dispõe no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, em medida provisória número 1091 de 2021, publicado no Diário Oficial da União. Há que se considerar que a revisão geral anual é direito constitucional a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índices aos servidores públicos, nos termos dos previstos na Carta Magna. O índice de aumento foi buscado através da medida provisória número 1091, de 30 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e sua política de valorização de longo prazo, bem como através de acaloradas discussões e profundas análises do atual quadro econômico municipal. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reposição já está prevista nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância desta iniciativa por via de convocação extraordinária, com fundamento no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o capítulo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Na certeza de que merecemos toda a atenção, que certamente será disponibilizada por vossas excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 4 de 2022 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a realizar aquisição de lotes urbanos localizado no loteamento Village Monte Verde para edificação e instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2022, que dispõe sobre autorização para aquisição de lotes para edificação e instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. O projeto de lei em tela tem como escopo a autorização para aquisição de lotes urbanos no município de Alfredo Chaves, com a finalidade de edificação e instalação do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. Destaca-se, portanto, a urgência e importância na aquisição dos lotes, pois, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, a mesma está funcionando em imóvel situado na sede, não comportando ampliação de espaços físicos, como salas de trabalho, rampa de acesso ao segundo pavimento com a declividade exigida pela normativa de acessibilidade, inclusive de almoxarifado, que comporte a demanda de materiais recebidos para serem utilizados as 26 unidades de ensino. Vale ressaltar que o imóvel necessita de ampliação, o que, somado ao fato de não haver espaço disponível para expansão, faz pertinente atender a Secretaria Municipal de Educação com a construção e implantação de uma nova instalação para o almoxarifado. Ademais, enfatiza que a aquisição de terreno para a construção do almoxarifado da SEMI se faz imprescindível, pois o imóvel que está situado na Secretaria Municipal de Educação sempre é afetado pelas fortes chuvas e enchentes que acometem o município, causando grandes prejuízos, como a perda de materiais escolares, de limpeza e até mesmo eletrodomésticos. Dessa forma, necessitamos de um terreno para edificarmos, sendo este conforme levantamento ideal, dada sua dimensão e área contígua, de lotes adjacentes e vagos, estando apto a garantir as necessidades do órgão. Registros que para aquisição dos referidos lotes existentes existe suporte orçamentário da Secretaria Municipal de Educação. Os lotes urbanos a serem adquiridos conforme a avaliação prévia estão avaliados no valor de R$1 milhão. A forma de pagamento do valor supramencionado será com a entrada de R$200 mil, sendo a diferença no valor de R$800, pago em 8 parcelas mensais e sucessivas de R$100 mil. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
E Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 5 de 2022 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar convênio de parceria com o município de Iconha a fim de cooperação na manutenção e funcionamento do abrigo institucional para crianças e adolescentes que estejam em situação de risco pessoal e social. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2022. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2022, que autoriza o Poder Executivo do município de Alfredo Chaves a celebrar convênio de parceria com o município de Iconha, tendo como objetivo cooperação entre os municípios na manutenção e funcionamento do abrigo institucional Otávio Américo de Almeida. O projeto de lei tem em tela como escopo subsidiar o abrigo de crianças e adolescentes oriundas do município de Alfredo Chaves, que estejam em situação de risco pessoal e social, por encaminhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. E, conforme artigo 3º, serão conveniadas 2 vagas, sendo o valor de R$ 3.000 por cada vaga, totalizando um valor anual de R$ 72.000. Dessa forma, entendemos que o objeto do presente projeto de lei ser de alta relevância no aspecto social. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos. Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 12 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 10 de 2022. Silvia Ferreira Pinto. Encaminho balancete e receita e despesas do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Beneficiários do programa Bolsa Família. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 11 de 2022. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de janeiro de 2022 e que está disponível nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Projeto de Resolução número 1 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de Resolução número 1 de 2022, que concede auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. O objetivo dessa iniciativa é atender às necessidades dos nossos servidores, pois que o auxílio é uma justa forma de ajudar na sua manutenção e está com o seu valor congelado desde 2015, quando foi concedido pela Resolução número 1 de 2015. Ademais, o país vem passando por grave crise econômica ocasionada pela pandemia de coronavírus, o que tem elevado os índices de inflação e a perda do poder aquisitivo. Assim, o presente projeto busca auxiliar os servidores neste momento de crise. Por fim, destacamos o fim da vigência das proibições de aumento de despesa da Lei Federal nº 173 de 2020. Além disso, as despesas decorrentes da aprovação do projeto de resolução têm adequação orçamentária e financeira, estando dentro das possibilidades desta Casa de Leis. Por todas as justificativas apresentadas, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. Alfredo Chaves, 2 de fevereiro de 2022. Mesa diretora da Câmara Municipal. Charles Geiger, Newton Belmoque e Armando Zanata.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer. Eu queria agradecer a presença do presidente da Câmara, o Wendel Lima. De máscara, estava meio... Agora sim, agora melhorou. Bira, Biratã e o Filho, sejam bem-vindos.
Requerimento número 2 de 2022, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 102, parágrafo 3º, inciso 11 do Regimento Interno e artigo 55, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após a liberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe as seguintes informações. A. Quais são os servidores da Prefeitura Municipal que recebem a gratificação de função de confiança, discriminando-se nome completo, cargo que ocupa, valor dos vencimentos e valor da mencionada gratificação? B. Quais serão os servidores da Prefeitura Municipal que receberão a gratificação de função de confiança, caso aprovado o projeto de lei número 2 de 2022, oriundo do Poder Executivo Municipal, discriminando-se nome completo, cargo que ocupa, valor dos vencimentos e valor da mencionada gratificação? Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Marquinhos Cezine, seja bem-vindo também. Em discussão, requerimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, eu quero registrar que na última sessão ordinária, realizada em 19/1/2022, dentre outras proposições, foi lido o projeto de lei complementar do Poder Executivo número 02/2022, por meio do qual poderão ser instituídas funções gratificadas da Prefeitura Municipal em valores que vão de R$ 200 a R$ 2.000 reais. Registro ainda a leitura na mesma sessão do projeto de lei complementar número 01/2022, que dispõe sobre a criação de cargo nos quadros da Rede de Ensino Municipal de Assistente de Sala e Profissional de Apoio, com salário mensal no valor de R$ 1.212, com carga horária mensal de 100 horas mensal. Para mim, é incoerente o pagamento de gratificações a escolhidos do prefeito municipal no valor de até R$ 2.000, sem contar o salário do servidor beneficiado, que corresponde a quase o dobro do salário integral do cuidador do assistente de sala e profissional de apoio. Isso é política pura. Já existem as cartas marcadas para receber os benefícios. Se depender de mim, não farão politicagem. A prefeitura tem mais de 1.000 funcionários. Por que somente 117 são de confiança do prefeito? e receberão os benefícios. E os outros servidores? Não são de confiança? É um absurdo o que o prefeito está fazendo com esse projeto de lei. Por esse motivo, serei totalmente contra o projeto de lei complementar do Poder Executivo número 02/2022. Não vão comungar com esse absurdo, essa politicagem. Portanto, apresento o requerimento número 02/2022 para saber quem são os possíveis beneficiados. Caso a lei seja aprovada, e os que já são beneficiados pela gratificação. Por isso, peço que os nobres colegas que votem pela aprovação do requerimento. Eu estou fazendo esse requerimento porque a prefeitura hoje tem mais de 1.000 funcionários. O porquê só 117 que vão ser beneficiados com essa gratificação? E os outros? Não são de confiança do prefeito? Então, isso eu considero uma politicagem. Já começou a política dentro da prefeitura. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Eu parabenizo a atitude do vereador Narciso. Eu acho que a gente tem que ter informação antecipada para poder estar liberando essa forma de pagamento para, entre aspas, determinados servidores da prefeitura. Inclusive, é o mesmo problema do SAAE. Beneficia 4 pessoas indicada, ou seja, cargo de confiança, e os demais profissionais. Fica uma coisa até deselegante. Acho que a coisa tem que ser mais respeitosa, com mais responsabilidade. Então, ele que encaminha aqui para essa casa, lógico, se essa casa aprovar esse requerimento, os nomes das pessoas, e ver se a gente pode rever, porque o valor, ele está acima da média da situação que se vive hoje. Nós estamos em processo de pandemia, de crise econômica, então não dá para ficar distribuindo dinheiro para carta marcada. Quem serão as pessoas que são marcadas? Então, nós queremos saber, eu acho que o vereador está certíssimo. Tem que haver transparência. E nesse projeto, me consta que não está havendo transparência. Respeito todos os servidores, mas acho que todos têm que ser tratados com direitos iguais. Mesmo porque ele já tem o salário mensais dele. Já cumpre a carga horária dele, que é dentro da mesma carga horária. Por que que vai ser benefício dobrando praticamente o salário para poder participar de 4 ou 5 reuniões anual e receber todo mês? Então, há muita controvérsia nesse projeto que está para ser votado na próxima sessão. Parabéns, vereador Narciso, e tem meu apoio.
Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Guarapari. Seja bem-vindo, Ender. Cumprimento a todos, a quem nos assiste. Eu gostaria de justificar o meu voto. O vereador Sérgio acabou de mencionar. Temos que ter transparência, né? E transparência a nossa prefeitura tem. E, inclusive, isso já está no site da prefeitura. Então, eu não vejo, cada um vota do jeito que achar melhor, do jeito que quiser. Cada um é livre para votar da forma que achar melhor. Isso está tudo no site da prefeitura. Então, só baixar no site que a gente vê que tudo isso que o vereador Narciso está pedindo já está no site da prefeitura.
Pela ordem, só respondendo ao vereador Nilton Belmoc, tudo se bota no site, concordo. Mas cadê que está lá o nome das pessoas que ele vai citar que vão ser beneficiadas? Quem garante que vai ser um servidor simples? Não vai, então quer dizer, tem que haver um diálogo antes, antecipado, discutir, para chegar aqui e a gente falar, não, está de acordo, vamos votar. Agora, votar no escuro fica difícil. Fica complicado porque nós temos, como o vereador Narciso falou, em torno dos 1.200 a 1.500 servidores. Aí você já tem 4 da prefeitura para ser beneficiado e tem 4 lá do SAAE. Não desrespeitando quem vai ser beneficiado. Mas está faltando um pouquinho de clareza, só isso.
Vereador, lá consta o nome de todo mundo.
Em votação, requerimento.
Adilson José Roveta.
Contra.
Armando Zanata, ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoc.
Contra.
Oswaldo Esgúmero, a favor. Pela aprovação. Serafina Antônio Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação. Declaro aprovado 4 favorável, contrário 3 e ausente 1.
Requerimento número 3/2022, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Requer do diretor do SAAI, após deliberação do plenário, informações acerca da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio integrantes do SAAI. O vereador infracionado vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, se aprovado após deliberação do plenário, seja encaminhado ofício ao diretor do SAAI para que, no prazo de 30 dias, informe quem são os servidores da autarquia, ocupantes das funções de pregoeiro e equipe de apoio, bem como o presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, discriminando-se nome completo, cargo que ocupam e vencimento que percebem, além da gratificação mensal, referente a procedimentos de licitação. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, requerimento.
Na última sessão ordinária, realizada em 19 de outubro de 2022, dentre outras proposições, foi lido o projeto de lei complementado por zero executivo número 04/2022, por meio do qual poderá ser instituída uma gratificação mensal a ser paga à Comissão Parlamentar de Licitação, ao pregoeiro, à equipe de apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Alfredo Chaves SAAI e da outras providências. Analisando o projeto de lei em questão, observei que o artigo 6º há previsão de que o pregoeiro e o presidente da Comissão de Licitação ganharão a gratificação mensal de R$ 1.200,00. Os membros titulares da Comissão Permanente de Licitação e o membro da equipe de apoio ao pregoeiro ganharão R$ 800,00 mensais. Ou seja, o servidor do SAAI que ocupar essas funções ganhará valor salário e mais o valor dessa gratificação. Por outro lado, também foi lido nessa sessão o projeto de lei complementar 01/2022, que dispõe sobre a criação de cargo nos quadros da rede de ensino municipal, de assistente de sala e profissional de apoio, com salário mensal no valor de R$ 1.212,00, com carga horária de 100 horas. Esses cargos são de extrema importância, pois são funções que auxiliam a inclusão de crianças com deficiência no âmbito escolar. A partir daí, fica claro, absurdo a discrepância que o poder que pode acontecer caso o projeto das gratificações do SAAI seja aprovado. Somente a gratificação prevista de pregoeiro e presidente da comissão de licitação são iguais ao salário integral do cuidador de assistência de sala e profissional de apoio. Isso é um absurdo, é abuso, e coloca segundo plano a educação municipal, ao passo que eleva benefício de funções burocráticas, que são exclusiva indicação do diretor do SAAI. Por esse motivo, serei totalmente contra o projeto de lei complementado por zero executivo número 04/2022, que institui gratificação mensal à comissão permanente de licitação, pregoeiro e equipe de apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves. Não vou comungar com esse aumento absurdo dos gastos públicos, ainda mais em tempo de crise econômica e sanitária que assola o nosso país. No fim das contas, quem pagará isso é o povo, e já está pagando, pois houve um aumento exorbitante nas contas de água e esgoto. Por último, o título da informação apresenta o requerimento 03/2022 para saber quem são os possíveis beneficiados, caso a lei seja aprovada. Por isso, peço aos nobres vereadores que votem a favor do requerimento. Excelência, vereadores, é um absurdo. Hoje o SAAI faz licitações de 5, 6 meses. De 5, 6 meses, uma licitação. 5, 6 meses, uma licitação, porque hoje o valor de licitação é acima de 54 mil reais. E o SAAI de Alfredo Chaves é piquititinho para ter esses cidadãos ganhando esse valor. É um absurdo, enquanto os outros funcionários estão entrando em sala de esgoto, com cocô escorrendo, mídia escorrendo, e estão ganhando salário mínimo. Agora, como que um pregoeiro, um presidente de estação, vai ganhar 1.800 reais, 1.800 reais? Isso é um absurdo, se for aprovado esse projeto aqui, entendeu? Então nós temos que ter valor dentro de nós, porque eu tenho, e não tenho medo, doa quem doer. Eu voto contra a esses que estão querendo ganhar essa gratificação. Se gostar de mim, bem. Se não gostar, amém. Mas estou cumprindo com a minha obrigação de vereador, que é fiscalizar, sem medo de prefeito, sem medo de quem quer que seja. Porque nós estamos aqui, o povo colocou nós aqui, para fiscalizar, não passar a mão e alisar quem quer que seja. Então, meus amigos vereadores, senhores e senhoras, vamos lutar dentro das nossas direções, porque isso é um absurdo. É um absurdo. Se o SAAI fizesse a licitação todo mês, uma, duas, três, tá vendo? Até eu concordaria. Mas o SAAI não faz licitação. Demora 6 meses, 7 meses para fazer uma licitação. Enquanto isso, os cidadãos estão ganhando esse dinheiro em cima do salário. Então, eu sou contra. Doa quem doer.
Pela ordem, presidente. Esse requerimento 003 de autoria do vereador Narciso da Biograça é idêntico ao 002. Então, com certeza tem meu apoio para poder encurtar a conversa.
Senhor presidente, pela ordem. Primeira coisa, eu quero esclarecer também o voto favorável ao requerimento anterior e votarei favorável a esse requerimento, porque acredito que é uma prerrogativa do parlamentar e a resposta vem do jeito que o executivo quiser fazer a resposta. Agora, concordar com o projeto ou não, isso é já outra discussão. Primeiro porque não vejo que serão pessoas beneficiadas. Eu fui diretor do SAAI e sei que há necessidade, sim, de se regulamentar essa situação. Quanto aos valores, eu ainda não cheguei a uma análise para saber se é muito ou pouco. Só sei que a responsabilidade é grande, né? E quanto ao requerimento, voto a favor, porque isso é uma prerrogativa nossa, a gente tem que saber para poder tomar uma decisão lá na frente. E quanto a questões de cargo de confiança também, quem é prefeito sabe, quem é gestor, ordenador de despesa sabe, senhor presidente, que confiança é da pessoa que está gerindo. Então, eu não estou aqui para julgar prefeito, para julgar nada. Se ele está querendo um cargo de confiança para ele, eu acho que ele faz da melhor forma, e nós estamos aqui para ver se ele for colocar uma pessoa num lugar que não tem nenhuma condição de estar naquele lugar, aí sim a gente tem condições de até mencionar o Ministério Público na situação. Obrigado, senhor presidente.
Também gostaria de deixar bem claro o seguinte: tendo uma licitação ou tendo 200 licitações, a pessoa que assina, ela é responsável por uma ou por quantas tiver. Entendeu?
Em votação, requerimento.
Adilson José Roveta. Armando Zanata Ingle, ausente. Hugo Luiz Pigoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Contra.
Oswaldo Esgúmaro, a favor. Serafina Antônio Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Dois, três.
Declaro aprovado. Favorável, 5. Contrário, 2. E ausente, 1. Eu quero retirar de pauta a indicação número 008/2022, porque já foi concluída as lâmpadas de LED. E eu queria agradecer ao prefeito, entendeu, por essa obra, e também agradecer que já foi concluída também a estrada de Bitiruí com a nossa Revsol. Queria parabenizar o prefeito e parabenizar a Secretaria de Obras.
Pela ordem, presidente, só queria fazer um comentário aqui. Já que esses dois requerimentos foram aprovados, esse projeto de lei só pode ser apreciado em plenário assim que chegar a resposta do Executivo. Então, se vocês puderem comunicar ao Executivo que antecipe as informações, aí se vota na próxima sessão. Caso contrário, não pode.
Eu também gostaria de agradecer ao prefeito que esse pedido da iluminação de LED para o nosso município foi feito, acredito que em 2020, na época pelo vereador Daniel e por mim. E graças a Deus o prefeito está nos atendendo da melhor maneira possível. A gente sabe que não consegue resolver tudo no mesmo tempo, mas temos concluído aqui Bitiruí, Cachoeira Alta, Sagrada Família, São Roque Maravilha e Caco do Pote. E acredito eu que muito próximo estará todo o município com as lâmpadas trocadas de LED aí.
Retirada de pauta, indicação número 8/2022. Indicação número 9/2022, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz, que indica ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, o aumento do valor do vale alimentação dos servidores públicos da prefeitura. Os vereadores infracionados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal para que efetue o aumento do vale alimentação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Com a presente indicação, tem-se como objetivo sugerir ao chefe do Poder Executivo que aumente o valor concedido aos servidores municipais da Prefeitura Municipal a título de vale alimentação. Tal medida se justifica pelos altos índices de inflação dos últimos anos, o que acarreta a perda do poder aquisitivo do servidor. Além disso, busca-se valorizar essa importante categoria. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 31 de janeiro de 2022, vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Nós tomamos a iniciativa de apresentar essa indicação ao Executivo por vários fatores e várias situações. A primeira, a mesa diretora, em comum acordo com os demais vereadores, já foi lido aqui o projeto de lei que os servidores dessa casa vão receber retroagido a janeiro já o TIC alimentação, né? com valor até que dentro da realidade da nossa situação. Então a gente está fazendo essa reivindicação para todos os demais servidores do Executivo, o direto, os indiretos, que o Executivo se sensibilize e dê uma melhorada, porque a inflação foi violenta, pô. Tem anos que não se revê o TIC alimentação. Eu não sei qual o valor que está hoje, só sei que é pequeno, é um dos primeiros ainda. Então que ele veja a situação, como é que está o caixa, e mande para essa casa um projeto de lei para a gente poder dá um tique ali, minha autorização para ele pagar, que possa pelo menos comprar uma cesta básica, porque o valor que está lá hoje não compra. Então, quer dizer, os caras trabalham de sol a chuva, faz de tudo para o andamento melhor do nosso município, e aquele tique alimentação já é um salário achatado, né? Graças a Deus agora teve uma correção aí de 10,18%, que deu uma amenizadazinha. Mas se puder dar uma amenizada também no tique alimentação, com certeza vão trabalhar mais felizes. Porque vem projeto para cá, para 4 pessoas do executivo, mais 4 do SAAI, 1.200, 2.000 reais. E por que que não esses grandes profissionais da administração também não receber um tique alimentação bem mais saudável, né, com um valorzinho bem melhor no final do mês? Então eu acho que esse é o meu ponto de vista. Todos merecem iguais. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Posso falar, Oswaldo?
Pode.
Com certeza votaria a favor, mas eu também gosto, queria lembrar o seguinte. O único ano que o prefeito não deu a reposição salarial foi o ano passado por causa da lei 173/2020. Todos os anos o doutor Fernando deu a reposição salarial, inclusive esse ano nós já votamos retroativo a janeiro, todo mundo já está recebendo.
Sim, com certeza, obrigatório.
Então, uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que nós temos que olhar para frente e para trás. Doutor Fernando criou o Vale Alimentação. Prefeito nenhum da história, todo o respeito que eu tenho a todos que passaram, fez isso. Então nós temos que parabenizar Fernando por sua atitude. Vossa Excelência falou do valor, o valor hoje é R$ 280,00. R$ 240,00 no Vale Alimentação e R$ 40,00 do Vale Feira. E a crise também está ali, concordo. Para onde a gente olha no município, nós vemos obras. E, conversando com o Fernando, ele me disse o seguinte: na medida do possível, eu faço o que é possível. Então, doutor Fernando, eu falo por mim, nós temos que agradecer. E, com certeza, todos os servidores merecem mais. Mas eu acho que tem que ser dentro daquilo que é cabível.
Senhor presidente.
Só pela ordem. Veja bem, ele que tem que ver a situação, como é que está o caixa dele, e dar uma melhorada nesse tipo de alimentação. Por exemplo, Itapimirim, o prefeito anunciou lá R$ 1.000 de tipo de alimentação, o doutor Tiago. Quer dizer, é uma coisa... Lógico que o município lá é outra realidade, tem Reuters, tem negócio ali. Mas aqui também tem que acompanhar essa evolução. Tem estrutura financeira para isso. Eu não estou dizendo valor X. Se hoje está 240... Bota aí, pô, uma correção da inflação em cima. Mas não estou querendo botar faca no peito, não estou querendo atender esses grandes profissionais que são. E quem sustenta esse município hoje todos os servidores do executivo.
Mas só que tudo também, numa vez, o prefeito não consegue dar aumento de 10,8, aumento de tique alimentação. Ele não consegue tudo numa vez. É um pouquinho cada vez que tudo vai dando certo.
Senhor presidente, só para concluir da minha parte, claro. Num dos raros momentos em que eu e o prefeito conseguimos conversar, que sai faísca toda vez, há uns 15, 20 dias atrás, por um encanto, parece, ele me disse que estava justamente comprometido com essa causa de reavaliar esse valor do Vale Alimentação, até por uma questão de que isso gera mais riqueza para o nosso município, o comércio, a pessoa vai gastar mais no nosso comércio, gera mais emprego. Então, ele volta a dizer, comunicação que não é sempre das boas, mas dessa vez a gente teve um diálogo bom. E ele ficou, está sim ciente dessa situação, viu? Mas o voto meu é a favor, sempre. Requerimento, indicação, tamo junto.
Boa noite a todos os vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, todos aqui presentes. Pedido de alguns servidores em especial, mas acredito que a ampla maioria esteja de acordo com essa indicação, o vereador Sérgio estamos apresentando. E como já foi dito, mas vou relembrar mais uma vez, foi lido o projeto de resolução número 001/2022 da Câmara, que aumenta o auxílio alimentação dos servidores desta casa, passando a ser R$ 500. E na justificativa está escrito, né, o objetivo dessa iniciativa é atender as necessidades de nossos servidores, pois que o auxílio alimentação é uma justa forma de ajudar na sua manutenção. Está com seu valor congelado desde o ano 2015, quando foi concedido pela resolução da Câmara Municipal número 001/2015. Ademais, o país vem passando por grave crise econômica ocasionada pela pandemia de coronavírus, o que tem elevado os índices de inflação e a perda do poder aquisitivo. Assim, o presente projeto busca auxiliar os servidores nesse momento de crise. Nós não especificamos valores, e o vereador Sérgio, tomamos essa cautela, mas que dentro da sua realidade a prefeitura possa proporcionar um reajuste, ao menos que simbólico. R$ 240,00, como foi falado pelo vereador Nilton, mais os 40 de vale-feira, mas R$ 240,00 para quem tem a carga horária de 40 horas, está muito, muito baixo, né? Não dá para comprar praticamente nada dentro do supermercado. E assim, concordo, foi dado 10,18%, talvez venha agora mais alguma reposição, mas para quem ganha o salário mínimo não mudou nada, porque o prefeito é obrigado a dar, ele não pode dizer, vou pagar menos salário mínimo. Então, quem está ganhando nessa faixa, um salário mínimo, um pouquinho a mais, que estava ganhando salário mínimo no ano passado, agora ganhou 10,18%, e que é uma grande parcela, que são os servidores que nos procuram, estão procurando a gente. E eu gostaria muito, vereador Narciso, que dentro do seu requerimento tivesse um desses servidores que não ganha mais um salário mínimo e meio, que tivesse a gratificação de 2 mil. Ou será que essa gratificação de 2 mil, que caso nós, o projeto seja aprovado, vai ser pago só para quem já ganha bem, para quem já ganha alto? Esse é o grande X da questão. Então os servidores nos procuram, pelo amor de Deus, o aumento, pelo amor de Deus, o aumento. E a gente entende, a situação está crítica. Aí a prefeitura pode alegar, mas nós não temos condições. Então vai pagar uma gratificação de R$ 2 mil para um cargo de confiança? Para apresentar o que em contrapartida para o município? Então fica complicado, a gente fica numa saia justa, e é por isso que a gente está apresentando. Que desse um aumento simbólico, E esses cargos de confiança, manter os que já estão. Agora, acho que não precisa criar mais. Acho que o grande ponto é ser, como já foi falado aqui pelos vereadores, pelo vereador Sérgio, na verdade, uma coisa justa, uma coisa que atenda a todos, sem discriminação. Era isso que eu queria pontuar.
Vereador, eu esqueci de mencionar, mas o vereador Oswaldo disse certo, cargo de confiança. Então, cada um tem o seu profissional de confiança, né? Concordo que todos deveriam ganhar melhor, mas cada um no seu cada um. E ganhando mais ou ganhando menos, eu gostaria de só lembrar que o município de Alfredo Chaves, ele está desde 2005 sem atrasar o salário de todos os servidores. Então, isso para mim, é um feito histórico. Não é mais que obrigação pagar o salário. Mas, enquanto tem município aí que estão pensando em orçamentos, Alfredo Chaves já está lá na frente.
Em votação, indicação.
Adilson José Rovita.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ausente. Charles Gag não vota. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmero, pela aprovação. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Eu quero registrar e agradecer a presença de Thalia Brau, secretária da Escola de São Bendurânia. Obrigado. Thalita? Thalia? Thalia?
Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 1 de 2022. dispõe sobre a criação e inclusão de cargo de provimento efetivo de assistente de sala e profissional de apoio, cuidador, no plano de carreira e vencimento do Magistério Público Municipal, Lei nº 109, de 2006. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 2 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de assistente de sala e profissional de apoio, cuidador e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária ordinária. Após os autos forem encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95, de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Além disso, é de competência do Executivo Municipal, por disposição constitucional, a elaboração de leis que modifiquem a estrutura organizacional do município, criando ou extinguindo cargos e dispondo sobre os princípios gerais da administração pública. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Nilton César Belmocchi.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Só justificar meu voto favorável, essa é uma regulamentação necessária, atualmente é disciplinada pela lei ordinária número 614/2017, e aí agora o quantitativo de cuidadores de assistentes de sala passa a ser maior. E aí o município, de fato, precisa se adequar à demanda, eu vou votar de forma favorável.
Em votação, projeto de lei.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro, ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero, pela aprovação. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei complementar do Executivo número 3 de 2022. Altera a redação do artigo 49 da Lei Complementar número 17 de 2019, que trata do Código de Proteção Ambiental de Alfredo Chaves, referente à publicação e prazo para concessão e renovação da licença. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei complementar número 3 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 49 da Lei Complementar 17 de 2019, incluindo no dispositivo legal o prazo para a respectiva publicidade do ato de pedido de licença ambiental, renovação e concessão, bem como para ampliar a publicidade no que diz respeito às atividades causadoras de degradação ambiental. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Após os autos foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a lei complementar no 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. No mérito, conforme explicitado acima, busca regulamentar prazos para publicação de atos e amplia a publicidade, portanto, razoável a aprovação da proposição. Diante do acima exposto, o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final é respectivamente pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Só para comentar esse projeto aí, muito bacana, da Secretaria de Meio Ambiente. Antes só era publicado aqueles pedidos que eram de grave repercussão, né? Que eram de grandes proporções do ponto de vista ambiental, que poderiam agredir significativamente o meio ambiente. Agora isso vai aumentar a publicidade de todos os lados do poder público, todo mundo que pedir uma licença, uma concessão, uma renovação. Projeto muito interessante e bacana, que aumenta a publicidade.
Eu vou corrigir aqui o projeto de lei complementar executivo 001 de 2022. O meu voto é favorável. Em votação, projeto de lei.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro. Ausente. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro. Pela aprovação. Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 2 de 2022. Dispõe sobre a autorização para contratação por tempo determinado de profissionais para os cargos de assistente de sala, profissional de apoio cuidador, profissional de educação C, secretário escolar, profissionário de educação P, pedagogo, em caráter emergencial e provisório de excepcional interesse público. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 2 de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a contratação de diversos profissionais da educação. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, lida em sessão plenária, após os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. Além disso, todas as necessidades formais para a contratação para o cargo público foram atendidas, bem como verifica-se que os cargos possuem natureza de contratação temporária por excepcional interesse público, conforme preceitua o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna. Por fim, a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige para a criação de despesas de caráter contínuo, como no caso em tela, a demonstração do impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos públicos. Esses elementos seguem anexos ao projeto de lei. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é, respectivamente, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi.
Em votação, projeto de lei. Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Eu vou votar favorável a esse projeto, mas eu gostaria novamente, eu sei que toda sessão que tem um projeto assim, eu fico falando a mesma coisa, mas só para não esquecer, talvez um dia surta efeito. A demora do Executivo em promover um concurso público. Toda vez é a mesma desculpa de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado com o Ministério Público. Nós vamos autorizar a contratação de até 94 profissionais. E até agora nem em previsão de concurso público. Nesse caso existe um desconto, porque a Secretaria Municipal de Educação promoveu um processo seletivo para as vagas de assistente de sala, são até 40 vagas que podem ser contratadas com o projeto aprovado, e para cuidador. Agora, secretário e pedagogo fica a critério do prefeito. Então, assim, novamente, concordo, tem que ter os cargos de confiança, tem que ter, o prefeito vai escolher seus secretários, nem tudo é pelo filtro do concurso público, da aprovação, por meio de devido processo. Agora, que a grande maioria seja dessa forma, como prevê a Constituição. Então, acho que está havendo uma demora demasiado do Executivo e também não tem o norte. Ah, tem previsão para quando? Quando é que vai ser? Nós vamos continuar aí autorizando e nada de concurso público, complicado. E esperar também que o Ministério Público se mexa, né? Porque aí está com o termo de ajuste de conduta, vai sentar e cruzar os braços. Então a gente também tem que... as instituições, elas têm que se mover para que a lei e a Constituição sejam cumpridas.
Pelo que eu estou sabendo, eu acho, vereador Hugo, que até o final do ano o Ministério Público vai pedir para fazer concurso público. Em votação, projeto de lei.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingli Ribeiro, ausente. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro, pela aprovação. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 1 de 2022, de autoria do vereador Charles Geiger, dispõe sobre a denominação de prédio público de Roberto Fortunato Fiorim, o prédio da nova sede da Escola Municipal de Engano, no município de Alfredo Chaves. Introdução. Trata-se de projeto de lei que tem como finalidade estabelecer denominação de prédio público no qual funcionará a nova sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Engano, no distrito de Ibitiruí, neste município, com o nome Roberto Fortunato Fiorim. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade no termo do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para apresentação da proposição estão presentes. inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada por membros do Parlamento Municipal, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98 foi observada. Ademais, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Geoffrey Chaves, nomeia o novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante disso, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o presente projeto de lei nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 28 de janeiro de 2022, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, projeto de lei. Essa homenagem, ela é mais que justa, né? Pela pessoa que Roberto foi para o município de Alfredo Chaves, trabalhou 33 anos no INSS, recebia as pessoas, principalmente de Alfredo Chaves, com o maior carinho. Eu presenciei várias vezes ele colocando as pessoas de Alfredo Chaves na frente, entendeu? Que chegava lá, era de Alfredo Chaves, ele tomava o jeito de colocar na frente, entendeu? Foi prefeito por 2 mandatos e eu acho que essa homenagem é mais do que justa.
Dispensa comentário, né? Roberto Filho, dispensa comentários.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui justificar meu voto, voto favorável. Ele deixou um grande legado no nosso município, foi prefeito 2 mandatos, ele foi secretário de turismo, né, se me falha a memória. Enfim, ele construiu um patrimônio dentro do município, um legado importante. Então, aqui faço uma homenagem justa que Vossa Excelência apresentou. Foi meu adversário político, concorri com ele, perdi, e ele acabou fazendo um bom trabalho como gestor. Então, a Vossa Excelência está de parabéns, tem meu apoio, sim.
Pela ordem, senhor presidente. Eu sou suspeito em falar de Roberto Fiorin como pessoa e como prefeito. Como prefeito, não, porque ele era um visionário para o bem, provou isso nos 2 mandatos como prefeito e em todas as outras áreas que ele trabalhou. E foi meu tutor, vamos dizer assim, na prefeitura. Ele que me colocou como diretor do SAAI na época, em 99, ainda era subsecretário, o cargo não existia ainda, e acreditou em mim, e graças a Deus a gente está aí até hoje, pela marca e disposição dele acreditar num desconhecido, que eu não conhecia Roberto Fiorin naquela época, e nem ele me conhecia. Mas chegou a ele meu nome e ele acreditou em mim. Estamos aí. Eu voto favorável pela grande amizade, pelo grande homem que Roberto Fiorin foi nesse mundo.
Em votação, projeto de lei.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro, ausente. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Newton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmaro. Pela aprovação. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Passar para o pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, doutor Leonardo, seu pai, o Biratã, Paulo Patelini, presidente da Associação de Moradores, Thalia, nossa secretária de São Miguel de Urânia, nosso décimo vereador, Dudu, sejam todos bem-vindos e demais servidores dessa casa. Presidente, eu me inscrevi nesse expediente para poder falar e falar de algumas pessoas que já estão nos deixando saudade aqui no nosso município. O mês de janeiro foi um mês de muita perca para a nossa população. Então eu denominei alguns nomes aqui, vou ser breve, depois se alguém quiser acrescentar mais algum ou falar alguma coisa, né? Eu queria começar aqui por Dona Rosa.
Vereador, você me concede uma parte? E até depois vou retirar meu tempo, porque o Sérgio já vai fazer, eu acho que o voto de pesar aqui para quase todas as pessoas. A gente poderia fazer um minuto de silêncio aí, porque realmente foi um mês com muitas perdas aí. Estou vendo aqui a lista que o Sérgio vai falar, é várias pessoas. Depois que ele acabar, acho que a gente podia fazer um minuto de silêncio aí em homenagem.
Eu queria começar por uma pessoa que ela foi muito importante aqui no nosso município. Há 5 meses atrás foi o esposo dela e essa semana passada foi a Dona Rosa Bernardes Botecchia, a avó da nossa grande colega, amiga, companheira dessa casa, uma grande profissional, uma guerreira. Era muito ligada aos seus avós, quer dizer, ela teve uma pancada violenta em dentro de 5 meses. E era um aprendizado muito grande para Brígida. Então, Brígida, em meu nome, em nome dos vereadores, em nome dos servidores dessa casa, nós queremos levar o nosso voto de peso para você, que Deus console o seu coração, que nós possamos sempre estar juntos aqui, nas horas boas e nas horas ruins. E quero aqui também deixar o nosso voto de pesar para Dona Odete Castiglione Becker, mãe da nossa vice-prefeita, a Jane. Eu queria até que me justificar, que eu fui saber do falecimento dela, já estava fazendo um sepultamento. Então eu queria muito estar lá para te dar um abraço, Jane, mas infelizmente fiquei no conhecimento tarde. Mas fica a nossa solidariedade aqui, o nosso voto de pesar a você, seu pai, Romildo, as suas irmãs e todos os seus familiares em geral e os amigos. Outra pessoa também que nos deixou foi o Wellington Fernandes Mendes, que era atual funcionário da oficina Cavalini, um jovem promissor, um jovem que tinha um futuro brilhante, religioso, era família. Então foi uma grande perca para a comunidade da Fechada. Então fica a nossa solidariedade aqui também a todos os familiares do Wellington Fernandes Mendes. Outro também que nos deixou aqui nos últimos dias foi Maurício Stefanon, morador da comunidade Duas Pontes, uma pessoa importante dentro da comunidade, dentro do município. Então fica o nosso sentimento aqui também aos familiares e a todos os amigos lá da comunidade. João Bosco Calente, meu grande amigo, jovem, ainda, né, com a idade e coisa, mas sim um espírito de jovem. Esse João Bosco, a gente tem amizade desde a infância. Então aqui fica o meu sentimento à esposa dele, ao filho, ao irmão Gilberto, que é vizinho do nosso vereador Adilson, né? Foi uma grande perca para a comunidade da Figueira, a comunidade Sagrada Família e para o nosso município também. Outro jovem também que nós perdemos aí com uma morte meio brusca foi o Anderson Laureano, um acidente de automobilístico, né? Acho que foi no domingo passado, esse domingo ou outro, alguma coisa assim. Então fica o nosso sentimento a todos os seus familiares também, esposa, filho, filhas e demais amigos. Que é o famoso Nenzinho, né, popularmente, que todos conheciam aqui na comunidade. E aqui tem uma pessoa especial também, que eu não sei se tinha algum apelido, Emes Igreja Botec, mãe do presidente da cooperativa de laticínio, Romar Botec. Fica a nossa solidariedade, nosso sentimento, nosso carinho a todos os familiares da família, né, da dona Emes, aos filhos, não só o Romar, mas os irmãos, os netos, bisnetos, e assim vai. Que Deus dê um bom descanso a todos eles e que nos leva o nosso sentimento a todos os familiares de todas essas famílias. E reforçando o pedido do vereador, então nós vamos aqui agora, em respeito a esses familiares, vamos fazer um minuto de silêncio.
Queria também que dar um voto de pesar também a família de Dona Olga Barcelos, mãe de Júlio Barcelo, mãe de Marco Barcelo e de Maria Isabel Barcelos, família tradicional de Alfredo Chaves, Dona Olga Barcelos.
Uma parte também para o vereador Sérgio. Eu gostei imensamente de você ter colocado todos os nomes. E isso é o sentimento de todos os vereadores, né, vereador Narciso? É um sentimento que,
que numa hora dessa, quem perdeu pai, mãe, sabe que é um momento assim, pô, muito chocante, mas também que sabemos que Deus faz isso na hora certa. Não adianta que não vai ser amanhã, porque já foi e nem era antes dessa data. Então, parabéns pela sua colocação aí. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Oswaldo, mas esse voto de pesar, inclusive, eu quero que seja em nome de todos os vereadores, todos os servidores dessa casa, para todos os familiares,
vereador
presidente.
Sérgio.
Não é o vereador Sérgio Bianco, é nós.
Um minuto, rapaz. Dona Angélica Paganini, também de São João, ela tem um outro nome no meio, me fugiu da memória agora também, né? Faleceu a semana, foi enterrada, acho que ontem, anteontem. Fica aqui o nosso sentimento da família de Dona Angélica.
Vem cá, a gente vai colocar em votação logo e depois a gente faz um minuto, ou vamos fazer um minuto antes de colocar em votação?
Ô Nilton.
Presidente, que Deus conforte o coração de todos os familiares e eu devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Em votação.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata Ingle Ribeiro, ausente. Charles Geiger.
Pela aprovação.
Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Osvaldo Esgúmero, pela aprovação. Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convoco os senhores vereadores e convido todos para a sessão extraordinária, que acontecerá no dia 9 de fevereiro, às 15 horas, para a votação das contas do Executivo de 2019. E para a sessão ordinária, que acontecerá no dia 16 de fevereiro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite. Eu queria pedir desculpa também, que hoje o nosso microfone estava falhando um pouquinho, entendeu? Mas na próxima... vamos acertar, né, Laís?
Vamos aproveitar então, presidente. Vamos inovar, comprar um microfone novo, aquele manual, fica mais prático.